Como é definido o limite do cartão?
Ah, o cartão de crédito. Amado por uns, temido por outros. Tem gente que acha que ele é a solução dos problemas, enquanto outras pessoas acham que ele é a causa. Quem tá certo? Nenhum dos dois, pra falar a verdade. O cartão de crédito, por si só, é um meio de pagamento. Um meio poderoso que pode te socorrer numa emergência e até ajudar a realizar um sonho. Mas sem informações e condições adequadas, também pode ser uma bomba para suas finanças. Todo mundo quer ficar no primeiro caso, né? Para isso, é preciso entender direito como um cartão de crédito funciona, como as análises de crédito são feitas e o que é levado em consideração na hora de dar limite para as pessoas, inclusive para compreender as melhores formas de conseguir ou aumentar esse limite dentro da sua capacidade financeira. Por que não consegui um cartão de crédito? Por que meu limite não é compatível com a minha renda? Minha irmã tem um limite muito maior que meu e ela é mais nova. Por que recebi um cartão com R$0 de limite? No episódio de hoje, a gente responde a essas dúvidas e explica como funciona a análise de crédito. Eu sou Érica Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
Para início de conversa, como funciona um cartão de crédito?
Na prática, o cartão de crédito é uma forma de empréstimo. A instituição financeira te permite ir gastando no cartão com o dinheiro emprestado dela. E você pode usar esse valor ao longo de um ciclo, que geralmente é de um mês. No final desse ciclo, ou seja, na data de vencimento, você tem que pagar pelo que foi gasto. Se pagar direitinho dentro do prazo, o valor é exatamente aquele que você gastou. Se atrasar, aí vão rolar juros. Todos os seus gastos ficam concentrados na fatura. Ela é composta por todas as compras que você faz usando o cartão de crédito, físico ou virtual, desde o dia em que a fatura anterior fechou até a data de fechamento da fatura atual.
Pensa na fatura como se fosse um pacote vazio.
A cada compra realizada, o seu pacote vai enchendo. Na data de fechamento, o pacote é fechado e você tem que pagar por tudo que está dentro dele. Só que o tamanho desse pacote não é igual para todo mundo, porque diferentes pessoas recebem diferentes limites. O limite do cartão de crédito é basicamente o valor máximo que a instituição financeira libera para você gastar ao longo de um ciclo. Se você chegar nele, não vai conseguir mais usar até pagar a fatura, ou parte dela. É aí que entra a famosa análise de crédito. O valor que você recebe de limite e a própria aprovação para ter um cartão de crédito dependem dela.
Como assim? Vão me analisar?
Desde que o mundo é mundo, emprestar dinheiro tem a ver com confiança. Mais especificamente, a confiança de que a pessoa que pegou o dinheiro emprestado vai pagar de volta. Nos bancos e instituições que fornecem crédito, essa confiança é medida por meio de análises de risco. Existem certos fatores que diminuem esse grau de confiança e dificultam o acesso ao cartão. Nome negativado, comprovação de renda, histórico de dívidas, dados desatualizados no mercado e score baixo são alguns dos principais motivos. Ter o nome negativado quer dizer que você foi apontado em uma ou mais listas de proteção ao crédito, como as do Serasa, Boa Vista e outros birôs de crédito brasileiros. Se o seu nome não está mais numa dessas listas, mas já esteve, isso também pode ser considerado. Não pesa tanto quanto ainda estar negativado, mas fica no seu histórico e afeta o seu score, uma pontuação que vai de 0 a 1.000. Sua renda, suas informações atualizadas, seu histórico de pagar contas e dívidas em dia ou não, tudo isso vai entrar na conta. Não é um fator isolado ou outro que determina seu acesso ao cartão ou a um limite alto. É por isso, por exemplo, que talvez a sua irmã que ganha menos que você tenha um cartão com limite maior. A conjunção de todos os fatores de análise de crédito é que vai tomar essa decisão.
Eu acho que o meu limite poderia ser mais alto.
Dependendo do caso, talvez isso seja verdade mesmo. Nem sempre o limite inicial que uma instituição financeira concede é o mais adequado para a realidade financeira da pessoa. Às vezes, isso acontece porque a instituição simplesmente não tem acesso a informações suficientes sobre você para traçar o perfil mais apropriado. É por isso que as análises de crédito são periódicas, ou seja, você pode receber o aumento de limite conforme a instituição aprende mais sobre você. Quanto mais você usa o cartão de forma responsável, consome seu limite, paga em dia, mais a empresa vai aprendendo e ganhando confiança. Também é importante lembrar que limite demais pode ser um problema. Ter um limite alto em relação à sua renda não necessariamente significa que você vai usá-lo. Ele pode ajudar numa emergência ou permitir que você realize uma compra cara em várias parcelas, por exemplo. Mas se não for usado com sabedoria, ele também pode se tornar uma arma. Imagina que você começa a consumir todo o seu limite e não sobra dinheiro para as outras contas. Ou você vai abrir mão de pagar as contas, ou de pagar uma parte da fatura, certo? É assim que bolas de neve de dívidas vão se formando. Encontrar o limite certo é um desafio grande, tanto para as instituições quanto para os próprios clientes. Se educar financeiramente é um dos principais passos para não se enrolar.
Eu recebi um cartão com R$0 de limite. Por quê?
Você decide pedir um cartão de crédito e é avisado de que não vai ser possível te liberar um cartão agora. Mas tem acesso a um cartão com R$0 de limite. Não é piada e nem foi um erro. A gente explica o porquê. Isso significa que você tem acesso à função de construir limite, uma modalidade ainda nova no Brasil, mas já bem comum em países como Estados Unidos e Reino Unido. O principal objetivo desse tipo de cartão é ajudar quem tem renda baixa, nome negativado, pouca informação ou um histórico de dívidas a ter acesso a crédito. Cartões com a função de construir limite são a porta de entrada para muita gente que não tem acesso a crédito. Com ele, a empresa passa a te conhecer melhor e a ganhar confiança de que você será um bom pagador quando ela te oferecer um limite pré-aprovado. Com ele, você pode sim fazer transações na função crédito normalmente, em lojas físicas, em aplicativos, compras parceladas. Mas para isso, precisa reservar um valor da sua conta para usar como limite. Por exemplo, se você depositar R$200, terá um limite de R$200 para fazer compras parceladas, assinar serviços de streaming, entre outras coisas. Tudo no cartão de crédito. Ao utilizar o cartão corretamente e pagar a fatura sempre dentro do vencimento, você começa a criar uma relação de confiança com a instituição e suas chances de receber um limite pré-aprovado aumentam.
Tá, e como eu faço para aumentar meu limite?
Não tem fórmula mágica, mas tem sim algumas boas práticas que ajudam as instituições a terem mais informações suas como uma pessoa boa pagadora. Uma delas é manter a sua renda atualizada. Envie seu comprovante de renda mais recente para que a instituição consiga avaliar quanto consegue te oferecer de crédito sem comprometer a sua vida financeira. Ao receber uma promoção ou mudar de emprego, não deixe de alterar esses dados. Pagar a fatura em dia é essencial para ir construindo uma relação de confiança com a empresa. Imprevistos acontecem, mas sempre que possível, procure pagar o total dos seus gastos. Esse comportamento indica que você usa o cartão de maneira responsável e contribui para manter o seu histórico positivo. Se você utiliza mais de um cartão de crédito e quer aumentar o limite de um deles, centralizar todos os gastos no cartão principal pode ajudar. Outro fator importante é manter seu CPF sem restrições. Antes de fornecer crédito a alguém, as instituições normalmente consultam o CPF. Caso seu nome esteja negativado por alguma pendência em outro lugar, muito provavelmente o crédito será negado. Lembre-se, nada disso é garantia de aumento de limite, nem faz ele acontecer da noite para o dia. Mas são passos importantes para você desenvolver cada vez mais uma relação bacana com o seu cartão de crédito. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está aqui na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo: Mariana Neves. Narração: Érica Paixão. Gravação: Mari Crestani. Edição: Rafael Oliveira. Direção de arte: Ana Oliveira.